Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido.
E eu, Alexa, a mulher.
Ora, e hoje vamos falar de quê? Vamos falar nada mais, nada menos que Alan Wake, o título de culto da editora Remedy, lançado em 2010 como exclusivo para a Xbox, que mais tarde seria genialmente remasterizado para a PS5. Apesar de ser um título que na altura até obteve bastante reconhecimento e sucesso, demorou pelo menos 13 anos até que a Remedy decidisse continuar a saga deste escritor atormentado pelos seus demónios. Pelo meio, a Remedy continuou a expandir o seu multiverso de inspiração em ficção científica, noir e thriller, lançando títulos de sucesso relativos como Quantum Break e Control, sendo que este último até foi bastante aclamado pela crítica, confirmando para todos que o multiverso Remedy é de facto uma realidade. Todos estes jogos são marcados pelo seu carácter vincadamente experimental, quer na sua jogabilidade, quer na história, baralhando propositadamente o jogador e instigando-no mesmo a vontade de resolver puzzles através das interações das suas personagens. E é com estes 13 anos de bagagem e de experimentação e inovação tecnológica e de ideias que a Remedy aparece então com este Alan Wake 2, um jogo acima de qualquer coisa lançada por esta produtora. Ora, Alan Wake 2 segue os eventos imediatamente a seguir ao jogo original e ainda temos o nosso herói preso na outra dimensão, que tem um nome pouco original, de The Dark Place, que atua como uma prisão, uma forma de pesadelo permanente, usando a imaginação de Alan como um parasita, com o intuito de reescrever a realidade. Entretanto, no mundo real, os agentes do FBI, Saga Anderson e Alex Casey, representado por nada mais nada menos do que Sam Lake, diretor criativo da Remedy, são chamados a Bright Falls, cidade onde vimos Alan no mundo real pela primeira vez, com o intuito de investigar uma série de crimes ritualísticos. Rapidamente, um caso mundano começa a tomar contornos paranormais quando, mesmo à frente dos investigadores, a realidade começa a ser alterada de forma insidiosa e sutil. E, no fundo, é aqui que começamos a nossa história, não é, Alexa?
É exatamente aqui que começa a nossa história. Em primeiro lugar, pedi desculpa pela minha voz, que nós tivemos Covid pela terceira vez durante o mês de novembro e, portanto, a ti apalhou-te pouco, graças a Deus, ficaste apenas com um dor de cabeça e sintomas bastante ligeiros no primeiro dia, mas a mim atacou-me old school de gripe e então tenho a garganta bastante infectada, isto só porque está-me a custar bastante a falar e, portanto, vão provavelmente ouvir quebras na voz. Mas, como estavas a dizer, é exatamente ali que começamos a nossa história. Começamos a nossa história com a investigadora da FBI, Saga Anderson, uma personagem nova na saga Alan Wake, brilhantemente representada pela atriz inglesa Melanie Liebert, que é, um à parte, não interessa nada, mas já agora dou a minha opinião, das mulheres mais bonitas que eu vi recentemente, sendo que a boneca dela, sendo que Saga Anderson, está simplesmente perfeita. Começamos então a nossa aventura com Saga Anderson a chegar a Bright Falls, uma terriola em Washington, no condado do Washington, para investigar uma série de crimes ritualísticos. E quando começa a interagir com a cidade, começa então a conhecer todo o misticismo desta cidade, à volta do Deer Fest, à volta da importância que tem este festival, à volta do Dark Place, que todos os moradores desta cidade, desta aldeia, vamos chamar-lhe uma vila, começam a, que parece que sabem mais do que aquilo que dizem, e começa então a conhecer a ligação entre esta cidade e o mistério que tanta tinta fez correr neste universo, que foi o mistério do desaparecimento de Alan Wake, um grande escritor neste universo, e que desapareceu aqui em Bright Falls, consta que há 13 anos atrás. Começamos a jogar com a Saga Anderson, começamos a ver, a desenvolver o jogo à volta dela, e o jogo nas mãos de Sagan Anderson tem uma característica muito noir, muito de detetives típicos, entre ela e o seu companheiro Alex Casey. Alex Casey, como tu disseste há pouco, é representado nada mais nada menos por Sam Lake, um dos criativos, um dos diretores criativos da Remedy, o principal diretor criativo da Remedy, e começamos a ter uma pouca noção da jogabilidade e a iniciar esta nova aventura pelas mãos de Saga. É com ela que passamos os primeiros níveis, digamos, de tutorial, onde aprendemos a equipar armas, onde aprendemos a usar a luz, onde debatemos os primeiros inimigos, e é com Saga que aprendemos as primeiras, damos os primeiros passos neste mundo novo de Alan Wake. Este é um jogo que eu antecipava há muito tempo, era um dos que eu tinha na minha listinha para jogar este ano. Parei de jogar Baldur's Gate 3 para me lançar no Alan Wake. Parei também Lords of the Fallen, um jogo que não vou falar agora, mas que ainda vai demorar muito a eu lá voltar. É incrível, que era o jogo que eu mais antecipava do ano, mas enfim. E parei de jogar o Baldur's Gate, que é um jogo que estou a adorar, para jogar Alan Wake 2, exatamente porque o primeiro, embora tivesse sido um jogo, o primeiro, com alguns defeitos, principalmente em mecânicas, em jogabilidade, foi um jogo que para mim foi uma lufada de ar fresco em termos de história, foi uma lufada de ar fresco em termos de survival horror misturado com action, e tinha um conceito genial do ponto de vista de amantes de Stephen King, que é o conceito do escritor atormentado por uma série que criou de tanto sucesso, que agora é o sucesso que o domina, o sucesso que é a história de livros sobre o Alex Casey. Alex Casey esse que é o companheiro da Saga Anderson, portanto é tudo muito meta, como se pode ver, é a realidade que interfere com a ficção, e era algo que eu ambicionava bastante, de perceber como é que eles iam desenvolver esta história, principalmente quando uma saga que, não tendo um sucesso comercial estrondoso em 2010, para já foi um exclusivo Xbox, era um bebé da Xbox, foi um jogo que desenvolveu uma coisa se calhar ainda mais importante do que ser um sucesso comercial, que é ser um culto. É preciso não esquecer que a From Software começou por ser um culto antes do sucesso comercial, e às vezes ser um culto é muito mais importante do que venderes milhões e depois caíres no esquecimento um ano depois. Alan Wake foi sempre um jogo que se manteve em culto, um jogo que depois é catapultado para mais fãs quando há o remaster para a PlayStation 5, e agora tem este jogo que 13 anos depois dá aos fãs algo que eles estavam à espera há muito tempo. Começar pelo básico, gráficos. Eu devo dizer que eu nunca tinha visto gráficos assim. Nunca, nem sabia que era possível já fazer-se coisas deste nível. Eu nunca tinha visto um ser humano tão lindo e tão bem representado, tão bem desenhado, não sei se isso pode dizer assim, tão bem representado de forma AI como a Melanie Liebert, a Saga Anderson. Eu fiquei vezes sem conta, de forma algo vá, eu não quero pensar que tenha sido creepy, horas a olhar para ela. É tão bonita e tão bem representada a fisionomia dela, que eu fiquei umas boas horas, de vez em quando, parada no seu mental space a olhar para a boneca. Eu não fazia ideia que as sombras já estavam neste nível, que eu não fazia ideia que a forma de como a luz interage com os objetos num videojogo já estava a este nível. Há efeitos de luz neste jogo que são efeitos de luz que nós vemos no dia-a-dia, ou seja, a luz que muda a tonalidade da água no lago. Há coisas, eu não sabia que era possível. coisas de microexpressões das personagens que eu não fazia ideia que era possível. Houve momentos, e já vamos falar desses momentos mais à frente, mas houve momentos de passagem de acting, não é cutscene, é literalmente vermos um pedaço de um filme com atores, para momento jogável, e eu não reparava.
A transição entre live action e o jogo em si, em alguns momentos, está tão extraordinariamente bem feita. Também, mais uma vez, atendendo às limitações, sobretudo, também atendendo ao olho clínico que quem começou a jogar há uns anos e não está formatado para uma realidade de grafismo como nós, porque viemos de uma altura que até o próprio cinema era muito practical effects, portanto esta coisa dos CGIs, etc., já é uma coisa muito mais recente, e que o nosso olho clínico vai a cada um destes bocadinhos e observa logo e sabe logo onde está o CGI e onde não está, mesmo num filme que se quer live action. Aqui no jogo eles utilizaram muito bem esses pormenores e essas formas de fazer a transição, de maneira que em alguns pontos a transição entre o grafismo do jogo e o live action é praticamente imperceptível. Está extremamente bem conseguido. Podemos dizer, utilizaram elementos para que isso ficasse ou fosse mais fácil, como por exemplo um personagem estar a rodar e virar-se de costas para a câmara, e então quando se vira de costas para a câmara há a transição do boneco para o live action, e aí é mais fácil porque tem menos detalhe, porque não é a cara, não interessa. Ao nível e ao pormenor como quiseram fazer, até o facto de se terem lembrado de o fazer dessa forma tornou a imersão muito maior.
Exatamente. É algo, lá está, a um nível que eu não sabia que era possível fazer. Eu nunca tinha visto um jogo com este nível de detalhe gráfico. Não, também, os jogos que eu jogo são muito no reino da fantasia, logo a proximidade com a realidade é menor. Aqui a proximidade com a realidade é muita, porque principalmente no caso da saga, quando jogamos com a saga, jogamos basicamente num contexto de uma vilazinha em que ela está no meio da floresta, portanto ela está num contexto da realidade. E é às vezes ficar ela sobe, tem momentos que sobe a um penhasco, a penhascos, e eu ficava a olhar para a forma como a luz mudava com o dia e a forma como as microexpressões dela e dos intervenientes com quem ela falava mudavam, a forma como a chuva bate nos edifícios. Está extraordinário, principalmente nos atores que representam os papéis principais. O mundo de Saga e o mundo de Alan Wake são um bocadinho mundos em espelho. Ou seja, tanto Saga como Alan Wake têm um pedaço de lugar mental, digamos assim, que é uma forma do jogo interagir connosco para nos contar a história e também para resolvermos puzzles. No caso de Saga, é mesmo um espaço que se chama Mental Place, que, tendo em conta que estás num lugar seguro, porque quando vais para o Mental Space, o jogo não para na realidade, ou seja, se ela estiver em combate, ela não pode ir para o Mental Space. É uma parte do jogo em que no Mental Space tu podes rever as pistas que apanhaste, tu podes ler as páginas do livro de Alan Wake que apanhas, tu podes fazer o perfil psicológico, traçar o perfil psicológico como agente de FBI, como profiler das pessoas com quem interages para obteres mais informação, podes fazer upgrade às tuas armas. Podes fazer ouvir novamente os programas de rádio que tu tiveste a ouvir, podes ver novamente os anúncios de televisão que estiveste a ver. Tudo te dão pedaços de história do que está a acontecer. E no caso de Alan Wake, quando jogas com Alan Wake, estás a jogar no Dark Place, onde ele ficou no final do jogo em 2010. No final do jogo, Alan Wake decide, digamos, suicidar-se. Não é um suicídio do ponto de vista físico, mas para todos os efeitos é um suicídio dele mesmo, porque para evitar que o Dark Place passe para a realidade, ele escreve, no fundo, a implosão da cratera e ficar do sítio onde estava e ficar retido no Dark Place para evitar que o Dark Place passe cá para fora. É aqui que acaba o jogo e é aqui que vamos encontrar Alan Wake. Ainda 13 anos depois, preso neste inferno que há pouco descreveste como um pesadelo interminável, a tentar reescrever a história de forma a que consiga alterar a realidade dele e alterar a realidade de fora, sem causar, digamos, muito dano, para que Mr. Scratch, o alter ego de Alan Wake, vamos chamar-lhe o vilão principal, o demónio que domina o Dark Place, não possa sair para a nossa realidade. E estas duas jogabilidades de Saga e de Alan Wake são uma jogabilidade em espelho. O que um tem, o outro também tem, de forma apropriada à sua realidade. Ou seja, temos Saga Anderson numa floresta e numa vila. Temos Alan Wake numa espécie de setting de uma cidade ao género de Nova York, muito noir, muito anos 30, quase speakeasy environment, toda ela nos anos mesmo de L.A. Noir, do ambiente de histórias de detetives de speakeasy e da lei seca, e um bocadinho a imitar Nova York. E ela vai para o Mental Space, ele vai para o Creator's Room, ele vai para a sala de escrita dele, onde, se ela consegue ter as pistas e tu, enquanto jogador, vais ver caso a caso o que ela está a tentar resolver, pôres as pistas no teu clubboard, caseboard, vamos chamar-lhe assim, e identificares, ok, esta pista é daqui, esta pista cabe aqui, esta pista cabe aqui, para depois fazeres o profile das pessoas que estás a investigar. Com ele é, na minha opinião, muito mais interessante, porque ele tem uma dimensão que eu dá uma jogabilidade que eu nunca tinha visto, que é, ele consegue apanhar em algumas fases do jogo pedaços de história, literalmente storyboards, e meter os pedaços de história de forma a que altera a realidade à sua volta, literalmente alterando o cenário para resolver pistas, para apanhar itens, para progredir e tentar encontrar uma solução para a história que lhe permita sair dali, que lhe permita reencontrar-se com a sua esposa antes que o Mr. Scratch chegue a Alice, e que lhe permita poder libertar-se e evitar que o Dark Place passe para a realidade. Com Saga, o que estamos a fazer é muito estar a ver jogar. E o que estamos a fazer é ver a Saga, clicar num botão, e a Saga basicamente faz ela tudo sozinha. E quando eu erro no pôr as pistas no sítio certo, a Saga diz-me que eu estou a errar. Ou seja, a Saga diz, não, think, Saga, think, this can't be here. E portanto eu não me é permitido errar. No ponto, com o Alan, eu tenho muito mais liberdade de experimentar. Eu posso apanhar uma série de storyboards, voltar atrás nos sítios onde já estive, alterar o storyboard, e mesmo que isso não faça nada do ponto de vista de história, pelo menos dá-me diferentes salas, diferentes sítios para eu explorar, diferentes sítios para apanhar itens. E é algo, a parte do storyboard e de mudar o mundo à minha volta, algo que eu nunca tinha visto num jogo. Não estou a dizer que não existe, estou a dizer que eu nunca tinha visto, e que está uma ideia espetacular. Ao mesmo tempo, ele tem uma luz que lhe permite também alterar a realidade à volta dele, Até porque o jogo, o tema do jogo é muito centrado entre a dicotomia darkness-light. Tu basicamente, desde o primeiro jogo, só estás seguro na luz. E só estás seguro se tiveres uma fonte de luz, seja para afastares o darkness dos inimigos, seja para abrigares-te e recuperares a vida. E aqui é isso também que se passa. Ele tem uma luz e com essa luz ele consegue... não é bem uma luz o que ele tem. Ele tem um candeeiro que consegue roubar fontes de luz de um lado para o outro para mudar a realidade e a progredir na história e resolver puzzles. Eu não sei o que é que tu achaste destas ideias do caseboard, do storyboard dele, do caseboard dela e, de, e desta coisa de roubar a luz, daquilo que me viste jogar.
A parte de utilizar uma fonte de luz, seja um candeeiro, uma lanterna, uma vela, e isso desvendar uma outra realidade, é algo que já foi utilizado em vários jogos e temos todos presentes essa mecânica.
Eu nunca tinha visto, até, curioso.
Tens, até no próprio... no próprio God of War tens uma situação dessas em que a luz muda e mostra-te coisas que não conseguirias ver de outra forma. Portanto, essa parte é uma parte que já é mais comum nos videojogos. A outra parte que não é comum é de facto a parte em que tu estás no universo do Alan Wake e que, alterando os storyboards na mesma... estás numa sala e tens a fotografia dessa sala. Alterando o storyboard, tu vais alterar... a sala altera-se por si só. E altera-se de forma a permitir-te chegares a pontos que tu antes não conseguirias chegar, e toda a iluminação da sala muda, tudo aquilo que é suposto aquela sala representar naquele momento muda. Portanto, é como se tu tivesses um cenário que, consoante o tipo de conto que tu estás a contar, ou seja, conforme o tipo de conto que estiveres a contar, aquele cenário vai mudar, mas não é mudar do tipo... imaginando, por exemplo, estás numa sala, tens um sofá e uma televisão, e agora mudas o storyboard e passas a ter, naquele espaço, passa a ser uma cozinha, e em vez de teres um sofá, passas a ter balcões de cozinha, e de lado, em vez de ter a televisão, passa a ser frigorífico. Não é isso que acontece. Os elementos são os mesmos. Só que, o que é que acontece? Numa situação, tu podes ter o sofá está todo direito, está tudo normal. Na segunda versão, o sofá, por exemplo, está todo partido, está chegado mais para o meio, e aquela sala que antigamente, ou que num dos storyboards, é uma sala convidativa e que, no fundo, transparece uma zona de encontro familiar, etc. Na outra pode transparecer, por exemplo, que era uma sala de chute, em que iam para lá pessoas consumir drogas e isso. E, portanto, esta alteração da realidade, consoante tu mudas o storyboard, acho que essa sim é efetivamente uma coisa que não me recordo de ter visto. E já joguei muitos jogos diferentes e não me recordo de ter visto nenhum jogo a fazer isto desta maneira. É possível que existe, ou é possível até que tenham criado. A verdade é que já joguei muita coisa e nunca vi nada semelhante, e é uma ideia absolutamente genial. Genial, porque tu exploras uma sala, pensas que já apanhaste tudo daquela sala, e normalmente o que tu fazes é exploras uma sala até a exaustão, quanto muito vais lá com aquela uma lanterna ou com uma fonte de luz ver se existe mais alguma mensagem nas paredes que estejas contigo e tu não consigas ver. Alguma forma de, com aquela luz, de mostrar uma porta que estava fechada e que pode estar aberta, etc. E normalmente o jogo, num jogo comum, ficarias por aqui. Neste caso, não. Porque voltas ao storyboard e alteras a história que está associada àquele sítio onde tu estás, e muda radicalmente o que podes fazer ali, e muda o ambiente onde estás, embora os elementos sejam os mesmos, o ambiente é diferente, a iluminação é diferente, o posicionamento das coisas é diferente, e aquilo que te permite fazer nesse mesmo set é diferente e dá-te uma continuação à história de uma maneira diferente. Ou seja, acho que é genial o terem conseguido isso. que é uma forma de reaproveitar cenários, conduzindo duas linhas de história distintas.
Exatamente.
Acho que foi fantástico.
Essa questão do storyboard, e era essa que me referia, não tanto a da luz, porque tens toda a razão, a da luz já a vimos no God of War 3, em que com a cabeça do Helios ele iluminava sítios com uma fonte de luz, ele passou a conseguir estar em outros sítios que antes não conseguia. Já no, também no Ascension, no God of War Ascension, ele tinha aquela coisa de atrasar ou retardar o tempo, que fazia com que as coisas se reconstruíssem ou destruíssem para ele poder passar, que era outra coisa muito engraçada de se fazer no jogo. No meu Prince of Persia favorito, o meu Prince of Persia favorito, que é o
Sands of Time.
Não, o Warrior Within, toda a gente elogia o Sands of Time. O meu favorito foi o segundo, foi o Warrior Within. Nós tínhamos também uma mecânica de voltar atrás e à frente no tempo para resolver puzzles. E aqui é um bocadinho a mecânica da luz, de roubares uma fonte de luz aqui, vais pôr ali, que é para o cenário se alterar. Mas de facto, do storyboard é completamente original. Eu nunca tinha visto. E não só te dá uma forma fantástica de fazeres puzzles e de progredires na história, como também, principalmente num dos meus níveis favoritos, não quero spoilar muito, um dos meus níveis favoritos é o do Alan Wake dentro do hotel, em que ele está a tentar encontrar o anterior escritor e cineasta, que passou por isto primeiro que ele, e está numa ballroom do hotel, encontra uma cena que se chama Cult Initiation, ou assim qualquer coisa, e eu estava verdadeiramente com medo de ativar essa cena no ballroom. Para já, o jogo tem tantas, mas tantas referências a Stephen King, claro que é a grande inspiração por trás de Alan Wake, tem tantas referências que a mim, claro, entrar num hotel a mim transporta-me para, isto é o Overlook Hotel, até porque tem bastantes similaridades em termos de estética, isto é o Overlook Hotel, isto, o ballroom vai começar aqui, pessoas a aparecer mortos, e é uma das cenas que mais me, não sei porquê, o Alan Wake é capaz de ser a melhor coisa que o Alan Wake fez, o Alan Wake 2 fez uma forma de terror em videojogos que eu ainda não tinha experienciado. Eu nunca na vida, e tu sabes desculpem a palavra, cagaços que eu já apanhei no Fatal Frame, no Project Zero, principalmente com a gaja cega que andava atrás de mim a dizer my eyes, essa senhora ficou traumatizada, eu fiquei traumatizada com essa pessoa. Mas eu cheguei, como tu sabes, a parar imensas vezes o jogo. Aliás, eu demorei tanto, nós estamos a gravar este programa que deveria ter saído em novembro, hoje é dia 3 de dezembro. Porquê? Porque nós não iríamos gravar o programa sem acabar o Alan Wake 2. E o problema do atraso e de termos um novembro em que falhámos o programa é meu. Porque eu demorei muito tempo a jogar um jogo pequenino, porque literalmente eu consegui fazer sessões de hora e meia todos os dias, não mais do que uma hora. Porque eu começava a ficar... Eu estou a ficar velhinha, coitadinha, e já não tenho corpo para estas emoções. Eu estava começava a ficar seriamente incomodada, principalmente quando o jogo passava para ele. Para ela, não tanto. Acho que o jogo, quando está nas mãos da saga, não é de forma nenhuma tão envolvente como é quando está nas mãos de Alan. Não é que a saga seja má, mas a saga não tem muito carisma, na minha opinião. Não tem, eu acho que não tem a ver com a performance de Melanie, da atriz. Acho que não tem tanto a ver com a performance dela. Acho que ela faz o suficiente para o material que tem, mas acho que é uma personagem muito subdesenvolvida. É uma personagem, só para fazer aqui um à parte, é uma personagem que tem uma filha, Logan. É casada, tem uma filha e ela fala da filha várias vezes. Quando ela chega a Bright Falls, não só as pessoas de Bright Falls, à medida que o jogo começa a avançar, começam a agir como se a conhecessem, como começam a agir como se a filha estivesse morta e tivesse morrido no lago. E ela, a uma dada altura do jogo, está a tentar ligar à filha e não consegue. Nada disto é refletido na sua performance. E isso para mim é algo que é uma falha incrível. Porque tínhamos aqui a oportunidade, ela, quer dizer, esta senhora está a viver o meu pior pesadelo, que é basicamente a realidade começar a alterar. Ela não tem consciência que aquela realidade está a alterar. Toda a gente age de forma completamente absurda aos olhos dela. Isto é literalmente Invasion of the Body Snatchers, que é um dos meus piores pesadelos tornados realidade. O facto de toda a gente estar a ingressar numa espécie de loucura e tu seja a única pessoa sã no meio daquilo. Isto para mim é um pesadelo horripilante, porque aquele ditado numa terra de cegos, quem tem olho é rei. Eu não acho que quem tenha um olho seria rei. É só lerem o ensaio sobre a cegueira e perceberem o que é que está nos ombros daquela mulher. Não, ela não é rainha de forma nenhuma. Ela é quem mais sofre a ver o que é que o mundo se tornou. E isto, ela, quer dizer, estão-lhe a dizer que a filha dela morreu e ela diz várias vezes: I need to get to the bottom of this. No, Logan did not die. Mas com este tom de voz, eu estaria, o quê? A minha filha, o quê? Acho que tinha que haver muito uma corrida para evitar que ela perdesse a cabeça mesmo, que ela enlouquecesse. Teria sido muito mais interessante se tivéssemos visto, dentro da jogabilidade, uma espécie de eu tenho que acabar isto neste timing, se não um sentido de urgência.
Sim, e de pânico, porque no fundo o criar-te esse sentido de pânico e de urgência daria aqui um level adicional. Aqui é uma coisa que passou a ser um fediver, não é? Tenho mesmo que chegar ao fim disto, ao fundo desta questão. Está bem? Ok.
É que é mesmo isso. A minha filha, toda a gente me diz que a Logan morreu. Eu sei que a Logan não morreu. Ok, pronto. Então está bem. E depois, logo a seguir, entra num diálogo com um tom de voz totalmente natural. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa, qualquer mãe, que o mundo lhe está a dizer que a filha dela morreu, que ela, entretanto, diz: não, nem pensar, a minha filha está bem, está em minha casa. Constantemente a tentar ligar para casa. Ninguém lhe atende o telefone. Há uma das vezes que o marido lhe atende o telefone e diz: o que é que tu queres? Tu largaste-me desde que ela desapareceu, deixa-me. Quer dizer, ainda mais reforça que a realidade está a alterar. E ela mantém-se impávida e serena, fixa no seu objetivo, sem nunca se desviar a dizer: ah, a realidade já está a ser alterada. Eu tenho que encontrar uma forma de trazer o Alan Wake e isto ser parado, porque a minha filha... Ou seja, ela sabe sempre a solução. Ela nunca se põe em causa. E isto, para mim, é dos maiores das maiores formas horríveis de se escrever mulheres no tempo moderno, que é, querem tanto fazer das mulheres heroínas que lhes tiram todos os defeitos, e isto torna personagens muito, muito, mas mesmo muito pouco interessantes. Ela não tem defeitos, ela não tem pânicos, ela não tem dúvidas, ela não tem, nunca toma uma má atitude, ela nunca é estúpida para ninguém, ela tem, é sempre serena. Isto torna, para além de lindíssima, volto a dizer, I cannot stress this enough, a mulher é linda, é muito pouco interessante, muito, muito, muito pouco interessante. E cada vez que o jogo passava para ela, por causa de tudo isto, por causa de eu não sentir a mínima, ela não tem nenhuma fraqueza, ela não fraqueja mentalmente com toda esta situação, ela não fraqueja fisicamente, ela é super capaz. E ainda por cima, quando eu estou no mental space dela, ela joga sozinha, porque literalmente é jogar sozinha. Eu apanho, a única coisa que eu faço é explorar o mundo para apanhar as pistas. É a única coisa que eu faço. Exploro o mundo, desvio-me dos inimigos, apanho as pistas. Quando entro no control, no mental space, não faço mais nada. Eu pego numa pista e ela é que, basicamente, por tentativa e erro, diz-me: ai, aí não é. Ai, ai, pensa, Saga, pensa. Pronto. E às tantas eu, a minha motivação para estar a carregar naquilo era zero. Seria muito mais interessante se tivessem feito algo similar ao Heavy Rain, que é eu poder errar nas pistas. Eu poder, não tem que ser sequer um fim diferente, mas eu poder chegar a uma conclusão totalmente absurda que me demorasse 3 vezes mais a chegar ao final da conclusão, que me levasse por outros caminhos. E eu acho que era muito mais interessante do que o jogo ser tão linear. E eu não acho que, eu gosto de jogos lineares, adorei o Last of Us, mas este é, não me deixa a ilusão que eu estou a jogar alguma coisa quando não estou a jogar nada. Ainda pior ainda é na parte do profile, em que eu me sento para fazer o perfil de uma pessoa. Eu sento-me a fazer o perfil e é ver a Saga a falar. Eu nem sequer percebo como é que ela, mas de onde é que ela tirou esta conclusão? Ah, e depois a questão é, ah sim, mas ela é descendente de deuses nórdicos e por isso ela é uma seer, que é uma figura da mitologia nórdica, que é basicamente o oráculo de Delfos, é um bocadinho a mesma coisa, é uma seer
ou a pomba gira do...
ou a pomba gira do Hermenstein, não, mas é um bocadinho a mesma figura. Porque a explicação, ela vê mais além, porque sabe, ok, então não me façam se ficar sentado e dizerem-me que eu estou a jogar, porque eu não estou a jogar. E isto para mim é o maior defeito deste jogo, do Alan Wake 2, que é todas as partes com a Saga eu sentia que estava a ver jogar, mesmo o combate, à exceção daquilo que se chamam os bosses, mesmo o combate normal era muito, eu não sinto medo nenhum da parte dela, não sinto. Na parte dele, eu sentia que ele, a respiração dele é diferente, tudo nele é diferente, mesmo em luta. Não sei bem explicar. Na parte dele, e é aqui que Alan Wake traz uma dimensão completamente diferente a survival horror, o sound design da parte jogável do Alan Wake é das melhores sound designs que eu já vi em jogos de terror. Cada vez que havia um grupo de sombras à volta dele e tu só ouvias sussurrar o nome dele e passavas por um grupo, só passar por um grupo de sombras que não sabias qual delas é que era hostil, é arrepiante mesmo. Eu só posso dizer well done. Quem pensou naquilo, principalmente quando alteravas a realidade com a fonte de luz que trazias, e passavas para o darkness, e quer dizer que se juntavam muito mais sombras, se tu, algumas delas eram pacíficas, bom, algumas delas não te chateavam se só passasses, e algumas estavam escondidas e prontas para te atacar. E a única maneira de tu descobrires isso é apontares a lâmpada, apontares a tua lanterna, e aquela que se desviar e não simplesmente se esfumar é que é agressiva. Mas só o facto de veres 20 ou 30, como na entrada da estação do metro, 20 ou 30 de repente, e todos, há umas que te empurram, não é que te ataquem, mas empurram-te, outras que só sussurram o teu nome, umas que só dizem wake, é horripilante. E essas partes foram as que me levaram a dizer yeah, eu vou só jogar um bocadinho. E cada vez que isso acontecia, não sei porquê, aquilo encriptou-se na minha pele, não sei porquê, e que fez-me mesmo confusão.
Mas tu tiveste um jogo também que tiveste que parar de jogar na altura por causa disso. Lembras-te?
Diferente, isso foi o Hellblade.
Sim, diferente.
Diferente, esse mexeu comigo psicologicamente.
Sim, mas
mesmo.
A questão é.
Mesmo.
Eu acho que ali o que tem mais em comum é de facto a questão destes sussurros.
Ah, sim.
De tu passares por um sítio e começas a ouvir sussurros à direita e à esquerda, e acho que, embora não seja um elemento novo, quando é bem feito. E quando não é quando não é utilizado até a exaustão e torna-se uma coisa que já toda a gente está à espera. Portanto, em linhas certas, quando isto acontece, acaba por ser de facto perturbador, sobretudo porque quando surgem nas tuas costas, porque estas sombras movimentam-se, não é só tu que vais ao encontro delas, é se estiveres num sítio onde elas estão, elas podem chegar ao teu encontro, e começares a ouvir isto à direita, à esquerda, e agora vem por trás, e são uma série delas, e todas a falar e a murmurar ao mesmo tempo, é de facto excelente, uma forma excelente de causar essa tal reação de fight or flight, do medo. Mas há mais coisas neste jogo a nível de sound design, que, ou a nível do som, que merecem destaque. E sei que uma delas está contigo há uma série de tempo.
Sim, mas antes de lá chegarmos, a que está comigo há uma série de tempo, que vive rent-free na minha cabeça, dizer que esta parte de terror é uma mistura muito engraçada, porque ao nível de jogabilidade, a jogabilidade no Alan Wake é muito melhor do que a jogabilidade, na minha opinião, da saga. O combate com o Alan Wake é muito mais à flor da pele. O combate com a saga eu sinto-me muito mais poderosa. Com o Alan Wake eu sinto-me a jogar um survival horror. Mas aquilo que se chamam bosses, à falta de melhor palavra, deram as melhores lutas à saga. E eu acho isso roubarem o protagonismo do Alan Wake. É quando o jogo se chama Alan Wake, e eu estou um bocadinho farta de ver uma saga, de ver uma história que foi escrita à volta de um homem, de repente agora transformar-se numa história focada numa personagem feminina. Estou um bocadinho farta. Escrevo um jogo para uma personagem feminina e já está, não lhe chamem Alan Wake 2, e depois dão as melhores batalhas, vou-lhe dizer de boss, que é a batalha da saga para trazer o Alan Wake de volta, é genial. Há todo um espetáculo de heavy metal à volta de um lago e hordas de inimigos a surgir, até que surja o que ela precisa, o que ela quer. É genial essa cena e é jogada pelos olhos da saga. É genial a primeira luta de boss, que é contra o detetive que desapareceu, que é o detetive que dá origem a que a saga vá para Bright Falls, o crime dele. Ele, quando se transforma em Dark, é um gordo que anda nu com um pedaço de tronco à volta dela num lago. É horrível, está super bem feito e é outra dos momentos de destaque, vá, de lutas de bosses. E depois a luta dela contra a velha dentro de uma clínica, que é horrível. Eu tenho um problema com velhinhas, coitadinhas, que eu adoro, mas velhinhas e crianças em filmes de terror eu tenho um problema. ambas no Shining, já agora, a velha da banheira e as duas gêmeas nojentas, eu tenho um problema com essas imagens em filmes de terror. E deram esses melhores momentos de batalhas espetaculares à saga. Ele, no seu todo, é melhor no combate. Os momentos de combate e de ansiedade e de stress e terror é muito melhor o dele, mas depois Boss Battles é muito melhor o dela. E eu fiquei um bocado triste com isso, porque acho que ele merecia o foco da história. Afinal, a história chama-se, como é que eu hei de dizer, Alan Wake, não é?
Alan!
Alan! Temos que passar então o vídeo do Alan Wake, do som do Alan, no final daqui do nosso podcast. Mas, como tu estavas a dizer, o que é que vive rent free na minha cabeça desde que acabei o jogo? Vive rent free na minha cabeça a grande ópera musical. Sim, ópera musical.
Ópera rock.
Ópera rock musical que aparece aqui no jogo, que se chama Herald of Darkness. E eu não consigo tirar a música da cabeça. Não consigo. Se agora a acabar 2023, se há um momento de 2023, momento que eu destacaria como o melhor momento de videojogos em 2023, eu acho que nada, sinceramente nada, pode destronar o que a Remedy conseguiu com esta ópera rock. Eu nem sei como descrever. A música é brilhante, é brilhante. Não há, não, é que não há nada a dizer do ponto de vista de composição sobre a música. É genial. É uma ópera rock que conta basicamente a história do Alan Wake do princípio ao fim. Inclusive, conta a história do primeiro jogo e como é que chegámos aqui. E no meio disso, nós estamos a ouvir a música, estamos a assistir à ópera rock enquanto estamos a jogar. E enquanto estamos pelo meio a resolver puzzles de luzes, a tentar sair, e torna-se tão enlouquecedor quanto fantástico estar a assistir a esta ópera rock. Porque, por exemplo, a música não avança se tu não avançares determinados pontos. Tu tens até um dos momentos que eu achei genial, que dizia no chão "Wait for the solo". E eu tinha que ficar ali. Era uma cena de luta com gajos que vinham, hordas que vinham a surgir, mas para ouvir o solo de guitarra, que me fez lembrar o quão fantástica era a música e o quão fantástico é o puro metal dos anos 80, em que tínhamos bandas de hard rock tipo Scorpions, tipo até os Europe, que tinham exatamente este estilo musical que é eterno, que é o rock clássico. Que é este rock clássico que Herald of Darkness representa, com uma voz melodiosa extraordinária, que tem um range absolutamente extraordinário, como o range de todos os cantores de bandas rock. Todas as bandas de rock, mesmo rock, são características por cantores de topo. Sendo que o número um, o meu grande Bruce Dickinson, como
Bruce Dickinson é metal.
Esse, sim, mas que tem a melhor, provavelmente a melhor voz de sempre no mundo do metal, mas mesmo a voz do vocalista dos Scorpions, mesmo a voz do vocalista da AC/DC, que não é para mim, mas mesmo a voz dele tem este timbre que consegue ir a todo lado. Esta música em que nós iniciamos o nível a tentar sair de um programa de televisão. Programa esse apresentado por uma personagem que faz a ponte por todo o universo que a Remedy está a criar, todo o multiverso que a Remedy está a criar, que é o Mr. Door, que é representado pelo grande ator David Harewood. E aqui nós estamos a tentar sair do programa de televisão, basicamente, e entramos naquilo que o jogo é um dos temas centrais do jogo, que é loops, ciclos de repetição unending. Não é à toa que existe o ditado Hell is repetition, e é mesmo. O inferno é estarmos presos em ciclos de repetições intermináveis, seja em decisões da vida, seja em eventos dos quais não nos conseguimos livrar. E este musical acontece numa altura em que tu estás a tentar quebrar o ciclo. A música passa por variadíssimos estilos, passa até por uma secção que é smooth jazz, em que o Alan te está a dizer que we need to bring this song to an end, está-te a dizer por favor acaba com a song, e claro, termina num apoteótico número no palco, com todo o cast, com Sam Lake himself a dançar, e é absolutamente extraordinário. Eu nunca tinha experienciado nada assim, e ter 46 anos, jogar videojogos há mais de 20 anos e ainda conseguir viver coisas que nunca vivi remotamente na vida a jogar um videojogo, é tão absolutamente fantástico que eu não consigo dar elogios suficientes a este, ao que conseguiram criar com o Herald of Darkness. Eu que te andei a chatear para veres porque não estavas a ver quando eu estava a jogar essa cena. O que dizes tu desse momento?
Não, o momento em si está é absolutamente fantástico. Acho que acaba por representar um bocadinho daquilo que foram as óperas rock muito típicas ali nos anos final dos anos 70, início dos anos 80. Óperas rock como o Tommy dos The Who, Phantom of Paradise, portanto, uma série de óperas rock que apareceram, até mesmo Jesus Christ Superstar. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa com uma magnitude efetivamente muito grande, muito maior do que algo que alguma vez tenha visto para um videojogo. Eu acho que era efetivamente possível retirar esta ópera rock do videojogo e vendê-la só como ópera rock em si. Portanto, é mesmo a esse nível que estamos a falar. E tudo isto entra também na história esta banda, uma banda fictícia que não existe, que foi basicamente criada só para o propósito do jogo em si, mas que leva esta coisa da banda sonora a um nível estratosférico. Portanto, já não é a questão da banda sonora excelente, já é quer dizer, uma ópera rock dentro de um videojogo. Portanto, é uma dimensão realmente ímpar.
Exato. Os Old Gods of Asgard, que é a banda fictícia que executa na perfeição, só me dá vontade de dizer, kids, estas solos de guitarra que aqui se mostram nesta ópera rock, era assim a música nos anos 80, todas as músicas nos anos 80, ou tinham um solo de guitarra, ou sintetizador, ou saxofone, ou um bocadinho dos três, mas um destes três era obrigatório numa música dos anos 80, fosse qual fosse o estilo da música, tinha que ter um destes solos. Hoje em dia nem sequer solos têm, as músicas nem sequer têm instrumentos, quanto mais solos, e é muito triste. E quando ouvi este género musical a ser mostrado a todo um público, a um público mais jovem que se calhar nunca foi exposto a este género, é absolutamente fantástico. E volto a dizer, se tivesse que escolher um momento para que me marcasse neste ano, um momento, não estou a dizer que é o meu jogo do ano, estou a falar do momento, seria sem dúvida alguma este momento de Alan Wake 2. E é assim, Alan Wake 2, no final, recomenda-se ou não? Para mim é um grande jogo, principalmente pela história e absolutamente extraordinário o ambiente de terror que consegue criar, muito mais quando jogas com o Alan Wake do que quando jogas com a saga. Realmente não é o combate forte de Alan Wake, nunca foi, é um jogo que agora caminhou mais para survival horror do que era antes, antes era mais action horror, agora caminhou mesmo para survival horror. Nunca foi aqui, não é pelo combate que nós jogamos Alan Wake, é pela história, é pelo ambiente, é por esta sensação de terror que está de forma absolutamente extraordinária. Eu acho que eles trouxeram novas dimensões ao terror em videojogo, novas dimensões à história, até mesmo os flashes e a imagem do loading screen é horripilante, as músicas que tocam no final de cada capítulo são extraordinárias. O grande, para mim, eu acho que é um grande defeito, é que nos momentos da saga, a saga tem um papel demasiado importante, na minha opinião, rouba muito protagonismo ao Alan, e a saga não tem o carisma e não tem o peso que deveria ter, e as partes dela em que me deveriam dar a oportunidade de resolver puzzles, de fazer aquilo que os jogos de terror devem fazer tão bem, o jogo joga por mim. Acho que teria sido muito mais interessante se tivéssemos jogado com a Alice, que é a mulher de Alan, e teria sido espetacular se, por um lado, jogássemos com Alan Wake a tentar sair da Darkness, e se tivéssemos jogado com Alice a tentar tirar Alan da Darkness. Ser um bocadinho uma história de amor em espelho, em que ela foge do Mr. Scratch na realidade e ele tenta reter o Mr. Scratch para que não lhe toque, e no final Love Conquers All, mas sou eu uma romântica, mas acho a personagem da Alice com muito mais peso emocional do que a personagem da saga, que a mim vai demorar a dizer muito, e teria sido muito mais interessante ver a história de amor, que foi a história de amor o que levou ao início do jogo, no primeiro, ter sido aquilo que leva ao fim. Esse facto leva a que, para mim, perca muitos pontos, perca pontos significativos, e se eu tivesse que premiar, daria um sólido 8 em 10 a Alan Wake 2, sendo que 8 em 10 é muito bom, atenção, eu não sou pessoa de dar pontuações, mas se desse, seria um 8 em 10, e acho que o que faz mal pesa demasiado para mim, face a todas as coisas que já falei aqui que faz bem. E tu?
Eu só tenho a dizer uma única coisa para acrescentar isso, que é, mais uma vez, não vamos cometer o erro, e nunca é bom de cometer o erro, seja ele com personagens masculinas ou femininas, de criarmos uma personagem sem defeitos. Não é isso que as pessoas querem ver. Aquilo que atrai alguém é a capacidade de sentirmos empatia, de vermos noutra pessoa um bocado de nós. E nós, por muito, é preciso termos uma noção de nós próprios muito errada para acharmos que não temos defeitos. Portanto, aquilo que nós gostamos de ver é uma boa história de superação. Não é uma história de alguém que não tem defeitos, é alguém que tem defeitos e conseguiu superá-los. E conseguiu que esses defeitos, conseguiu superar esses defeitos e ir para além daquilo que seria expectável dessa pessoa. É isso que nós gostamos de ver. Portanto, esta ideia de personagens quase deidades, deixem de o fazer. Nós queremos é ver personagens com as quais nos identificamos, que têm defeitos e que fazem de tudo para superar esses defeitos, ou nem têm que ser defeitos, têm características que os impedem de ir mais além numa situação normal, e elas têm uma história de superação e ultrapassam todas essas dificuldades para conseguirem atingir um qualquer objetivo. E pronto, no fundo é isto. Ainda temos, ainda vamos ter até ao final do ano, se calhar, pelo menos nós ainda vamos gravar mais qualquer coisa, porque falta a lista então dos grandes jogos deste ano.
Exatamente.
Vou-vos deixar então, ou vamos-vos deixar então, com um bocadinho da banda sonora para que vocês possam apreciar aquilo que estávamos aqui a falar e que acho que é realmente digna. E para a próxima cá estaremos para falar da nossa lista dos melhores jogos deste ano. Assim sendo, despedimos-nos com amizade e até ao próximo programa.
Até ao próximo programa. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen. Lost words, you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chase those frights away.
Ooh, you!
So true.
So here is a clue of hope to remember. Visions, they come true. Abandon the lights with steel.
Of crime and chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
The story's the end all, a piece of true fiction made meaningless in the face of creation.
There is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day.
So sad,
but true.
Fought in the nightmares, tortured a life which a gift or a curse. A reality. Show me the
She could write a new story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage. Away from the city, a romantic getaway.
Seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end.